Jornal da 6, seu jornal do fim de tarde.
Lainé, falando em BR-116, hoje teve de manhã um congestionamento muito longo ali, depois do Atacadão, chegando até o aeroporto de Vitória da Conquista, e coincidiu com a data 4 de dezembro, o dia em que estão organizando uma paralisação dos caminhoneiros em todo o país. Só que essa paralisação é bem diferente daquela outra, que teve uma grande adesão, porque essa paralisação acabou ganhando uma conotação político-partidária. E inclusive o Chicão, né, que representa aí a categoria, se manifestou contra, porque o pessoal está pedindo anistia em prol do ex-presidente Jair Bolsonaro, e os caminhoneiros entenderam que não era o melhor momento para fazer essa greve. Só que muita gente começou o dia perguntando para a gente aqui na imprensa: vem cá, essa paralisação que está tendo, esse congestionamento aí na BR-116, é por causa da greve dos caminhoneiros? Não, minha gente. Inclusive o pessoal lá de Pé de Galinha, como o Mazinho, que está sempre escutando a gente, mandou fotos mostrando o congestionamento intenso nos dois sentidos da via, mas é por conta de uma obra de requalificação, recapeamento do asfalto que o DENIT está realizando. Então, não foram os caminhoneiros que provocaram esse congestionamento, não é, Laína? Foi a obra do DENIT.
Sim, Daniel.
Muito bem. Minha gente, dado as devidas explicações, outro assunto que ganhou a cidade foi a questão do IPTU da zona rural. E aí o pessoal começou a questionar: como assim? IPTU não é um imposto que deve ser feito em local urbano? O U não é de urbano? Por que na zona rural? E o ITR, como está isso? E aí nós convidamos a prefeita Sheila Lemos. Na verdade, a prefeita viria aqui amanhã, mas a repercussão foi tão grande, o pessoal da Secretaria de Comunicação se antecipou, falou: olha, vamos logo tratar desse assunto, vamos logo explicar isso aí para a comunidade. E a prefeita Sheila Lemos aceitou gentilmente conceder essa entrevista pra gente, e é com ela que a gente fala agora. Prefeita, alegria recebê-la mais uma vez aqui no Jornal das Seis, é a segunda, hein?
Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Vinícius, Laína, né, todos aqui da bancada dessa rádio, que a caçula, mas que já vem trazendo notícias de bastante qualidade aí para toda Vitória da Conquista e região. Hoje vamos falar de IPTU. Não é isso?
E aí, prefeita, eu li o projeto que o executivo encaminhou para o legislativo, tratando, né, sobre a isenção. E aí eu fiquei assim: ué, mas peraí, falaram que iriam cobrar o IPTU. A prefeitura aqui nesse projeto está tratando de uma isenção para 2026. Só que quando eu li o projeto, a sensação que eu tive foi: não vão cobrar agora, porque a isenção é para 2026. E quando essa isenção acabar, já pode ser incidido esse imposto? E aí, para nossa surpresa, eu descobri que com aquela reforma tributária de 2022, olha aí, gente, 2022, desde então, essa cobrança já poderia acontecer, né? Então, algumas áreas que são consideradas rurais, mas que tem lá o equipamento do transporte público, são áreas que estão crescendo bastante, a lei já permite a cobrança do IPTU. E se a senhora não encaminha esse projeto para a Câmara, esse IPTU do ano que vem já poderia ser cobrado dessas pessoas, prefeito?
É isso aí, Daniel. As áreas que, mesmo estando na zona rural, que tem a característica urbana, ela pode ser cobrado o IPTU, né? No PDDU de 2025, que passou, 2024, que passou o ano passado, que nós sancionamos esse ano, ele já vem com essa cobrança do IPTU. Quando nós verificamos que a cobrança seria automática, enviamos em caráter de urgência, né, um PL pedindo a isenção para o ano de 2026 desse IPTU, para que a gente possa discutir com a população da zona rural, desses distritos, o que é que realmente eles querem para essa área que é rural e que tem características urbanas. Por quê? As pessoas que estão nesses povoados, nesses aglomerados, nas sedes dos distritos, né, eles não têm a escritura das suas casas, das suas residências, porque ali a escritura é de módulos rurais, né? Então não incide IPTU, incide ITR. Só que esses terrenos que eram grandes foram se dividindo ao longo dos anos, né? Eu tinha lá uma área de um hectare, né? Era a minha. E ali, meus filhos foram construindo, meus netos, meus bisnetos, e assim foram construindo as sedes dos distritos, como José Gonçalves, né? Que é um distrito bem antigo de Vitória da Conquista. Ali tudo era fazenda. E essas fazendas foram se dividindo, e ali teve um aglomerado de casas. Ninguém ali tem a escritura da residência, porque a escritura na área rural só pode ser de um módulo rural, então 20 mil metros. Só que a casa ali tem 250 metros, 200 metros, né? Casas pequenas, então não tem escritura. Para o município fazer a regularização fundiária, tem que ser zona urbana, certo? Eu só posso fazer a regularização fundiária em zona urbana. Zona rural, quem faz regularização fundiária é o INCRA. Então, o município, para fazer, tem que ser considerado urbano. Então, é algo que precisa ser discutido com quem mora nesses distritos, né? Qual é a característica, né? Vocês querem continuar como estão ou querem se atualizar e cada um ter a sua escritura, né? Regularizar o seu imóvel. Alguns distritos já têm, inclusive, comércio, né? Você só vai conseguir o alvará de uma padaria, de um mercadinho, estando no distrito, se for considerado zona urbana, porque aí ele consegue tirar o habite, consegue tirar o alvará, paga o IPTU e vai ser caracterizado como uma área urbana. Então, precisa de uma discussão com a população. Como não daria tempo essa discussão agora, né, no último mês do ano, de 2025, e se eu não tiver essa autorização legislativa para não cobrar, não incidir imposto predial territorial nessas áreas, que é o IPTU, a partir de janeiro será cobrado. Então, a urgência do município foi justamente essa, mandar um PL para a Câmara, em caráter de urgência, para que os vereadores aprovem a isenção do IPTU, porque somente no ano de 2026... Porque precisa sentar com a população e ver o que realmente a população dos distritos querem. E quem faz essas conversas com os distritos? A Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores. Então, a Câmara tem um ano de 2026 para sentar com a população, discutir, produzir um documento, mandar para a Prefeitura mandar um novo projeto de lei conversado, discutido, dialogado com a população, que é quem vai ser ou beneficiada ou
não.
Ou não.
Ô, prefeita,
né?
E aí entra um X da questão, já vou passar para você, viu, Vini, que é a questão da aposentadoria, né? O pessoal que trabalha na zona rural. O pessoal ficou muito preocupado com isso. Ô, Daniel, e se o local onde eu moro passa por uma atualização cadastral e deixa de ser área rural e passa a ser zona urbana? Pronto. Eu perco o meu direito de aposentadoria especial?
Na aposentadoria rural, não basta você morar na zona rural. Você precisa trabalhar na zona rural. Ser um trabalhador rural. Então, se você mora na sede do distrito, mas você trabalha, né? Em uma área rural, você trabalha em uma fazenda, ou como diarista, ou como meeiro, ou você arrendou a terra de alguém e é um pequeno produtor, ou você tem uma pequena área rural, você continua sendo rural, né? Mesmo quem mora, vamos supor assim, aqui em Vitória da Conquista, aqui no bairro Candeias, né? E ele tem uma terra, ele paga um ITR, ele sobrevive, ele trabalha da área rural, ele tem aposentadoria especial rural. Não é o local onde você mora, e sim a atividade que você faz. Então, tudo isso precisa esclarecer para a população, porque é um medo deles, né? Ah, se eu deixar de morar na área rural, então eu deixo de ser ter uma aposentadoria rural, que é uma aposentadoria especial, que você consegue se aposentar, né, num tempo menor do que a urbana, né? Tem algumas características diferentes. Então, tudo isso precisa ser dialogado com a população.
E é um processo natural de uma cidade que cresce, não é, Vinícius? Olha, Salvador cresceu, Mussurunga passou por isso. Feira de Santana cresceu, Humildes também passou por isso. Então, é um fenômeno que atinge todas as cidades brasileiras.
Aqui, na verdade, nós tivemos isso no passado com a Lagoa das Flores.
Exatamente.
Né? Que era uma área rural e hoje não é mais uma área rural, é uma área urbana.
Virou um bairro da cidade.
É um bairro.
Vinícius Lima.
Boa noite, prefeita. Primeiramente, gostaria de agradecer a senhora aceitou nosso convite mais uma vez nessa bancada. Deixar consignado que a senhora é sempre bem-vinda. Prefeita, sobre ainda o IPTU, a gente está recebendo, principalmente no Jornal de Meio-Dia, muitas cobranças em relação ao valor cobrado do IPTU. Tem, inclusive, um dos nossos ouvintes que todos os dias, Dan, está aqui pedindo o secretário de Finanças para que venha aqui conceder uma entrevista e explicar sobre essa atualização. O que de fato aconteceu? Para o nosso ouvinte entender, esses IPTUs que teve um reajuste, explica a senhora como gestora.
Vamos lá. Não houve um reajuste do IPTU, porque você só consegue reajustar IPTU ou aumentando a alíquota ou aumentando a planta genérica de valores. As duas opções precisaria de projeto de lei para passar pela Câmara e ser aprovado na Câmara. Então, o que aconteceu foi um recadastramento dos imóveis, né? Tem uma classificação na lei de cobrança do IPTU que tem diferença de alíquota se é comercial, se é industrial, se é residencial. Se é residencial de baixa renda, qual o tipo de material que é usado, se a rua é asfaltada, se a rua não é asfaltada, se naquele bairro tem infraestrutura, se não tem infraestrutura. Então, o que aconteceu foi isso. Teve essa atualização cadastral e a pessoa chega assim: ah, prefeita, mas o IPTU do ano anterior eu pagava 10 e esse eu estou pagando 20, então dobrou. Quando vai olhar lá, ele construiu, tinha um térreo, construiu o primeiro andar, dobrou a área. Dobrou a área, dobra o valor, né? Ele estava cadastrado como um imóvel residencial e ele foi abrir um pontinho, botou lá um armarinho. Deixa de ser comercial, deixa de ser residencial, passa a ser comercial. É outra alíquota que é cobrada. Então, são essas classificações que fizeram a mudança. A maioria das pessoas foi porque estava cadastrado com uma área e houve ampliação, e toda vez que há uma ampliação, você precisa ir até a secretaria e atualizar com a planta que houve essa ampliação. As pessoas, por muitos anos, não fizeram, e quando nós fizemos recadastramento, foi encontrado isso. Por isso que tem um valor, né, o valor monetário lá está maior, mas não foi nem alíquota de IPTU, nem valor venal do IPTU que mudou. Foi sim a atualização cadastral do imóvel. Teve alguma mudança no imóvel para que aconteça essa questão. Ou o imóvel é o mesmo, mas a rua antes era de barro, hoje tem asfalto, aí hoje tem escola, tem posto de saúde, tem transporte diário, tem coleta de lixo todos os dias. Então, cada questão dessa vai ter uma classificação diferente na tabela do IPTU.
Muito bem, gente, olha, já são 6h17, eu preciso fazer um intervalo. A prefeita está aqui com a gente, você já pode mandar a sua mensagem aqui para que a gente possa interagir com você. É só mandar no zap 779-8850-0090 ou mandar aí no chat do YouTube. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, vai lá, dá um like, não esquece não, dá um like, se inscreve em nosso canal, que ainda estou com aquela meta, hein, gente, de bater 5 mil inscritos até o Natal, senão eu não ganho o presente do Papai Noel, tá bom? Então sai daí não, a gente volta já conversando com a prefeita Sheila Lemos.
Estamos apresentando o Jornal das Seis, o seu resumo de notícias do dia. O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos. A Oral Unique preparou uma semana especial de Natal para renovar o seu sorriso. Nos dias 11, 12 e 13 de dezembro, presenteie o seu sorriso com o que existe de mais moderno em implantes dentários. Um momento para cuidar de você, renovar sua autoestima e encerrar o ano com confiança. Mega Semana de Natal Oral Unique. Agende agora uma consulta.
Oral Unique, Vitória da Conquista, Avenida Olívia Flores, 1099, Candeias. Agende a sua avaliação, 77992-11-0049. Oral Unique, viva de frente.
Natal é na Móvel.
em Simonete. Fritadeira 5 litros Itatiaia, 10 de 24 de 90. Fogão Itatiaia 5 bocas com mesa de vidro, 10 de 109 90. Smartphone Samsung A16 128 GB de memória, 10 de 93 e 90. Smartphone Moto G15 256 GB de memória, 10 de 86 e 90. Natal é na Móveis Simonete. Válido de 1º a 6 de dezembro.
A Novance é um espaço de beleza e bem-estar que oferece tratamentos com equipamentos modernos, como o Therapy Prime, que atenua linhas e marcas de expressão em um procedimento sem agulhas ou aplicações. Tudo muito tranquilo. Até porque preocupação dá rugas, né? Novance Saúde e Estética. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 77 981 42 8393.
Jornal da 6. Oferecimento Sincal, barato todo dia. Novance Saúde e Estética. Emagrecimento, harmonização facial e corporal. Fone 77 981 42 8393.
Global Armas e Munições. Aqui você encontra as melhores armas de fogo, munições, cutelaria, vestuário tático e equipamentos para a prática esportiva, caça, defesa pessoal e airsoft. Produtos de qualidade, atendimento especializado e total segurança. Global Armas e Munições. Aqui você é atendido por quem entende do assunto. Global Armas e Munições. Tradição e excelência em cada detalhe. Avenida Juraci Magalhães, 1411. Boa Vista, Vitória da Conquista.
Estamos apresentando o Jornal da 6.
Já estamos de volta agora, 6h20. Vinícius, você reparou, Vinícius? Eu falei que você estava todo bonitão de azul. Você nem reparou na minha roupa nova?
Fiquei sabendo que você ganhou agora.
Ganhei, tá com etiqueta. Mandar um abraço pro Ramon lá da Armazém. Eu fui hoje lá na Armazém gravar o comercial dele. Disse, hoje você vai vestido de Armazém. Portanto, tá aqui, viu, Ramonzinho? Bonitão, vestido de Armazém. É o local, viu, Vinícius? Que você veste com muita elegância. Veste muita elegância e o preço é bem bacana também. Então, a Ramonzão, aquele abraço. Obrigado pelo presente de Natal, viu? Eu ia até...
Ele não, chegou, eu ia até... Ele fez, prefeito, ele fez o seguinte. Eu tô sem roupa pra entrevistar a prefeita hoje.
Não, cara,
ele deu esse migué,
roça.
Roberto. Ele deu esse migué. Aí o cara foi... Rapaz,
sabe o que que eu me lembrei? Não. Quando criança, nos Trapalhões, Didi adorava vestir um paletó com a etiqueta pendurada. Assim, você falou pendurada. Aí da etiqueta, eu me lembrei.
Tá penduradinha aqui. E a gente, quando era criança, prefeita, ganhava roupa só no Natal e no São João. É. Lá em sua casa era assim também?
Também, a mesma coisa. Eu acho que minha mãe sempre teve loja.
Então eu ganhei meu presente de Natal, tô feliz. Já tô com ela, viu, Ramon? Muito obrigado. Forte abraço, Ramonzinho. Prefeita, já que nós estamos de azul, vamos falar de Zona Azul, né? Essa polêmica que também tomou a cidade aí nos últimos dias. Prefeita, muita gente chateada. Muita gente chateada com essa coisa dos R$60. Pronto. Até conversei com a secretária de comunicação e Dani, aproveitar e mandar um abraço para ela e agradecer a paciência, que às vezes ligo tarde da noite para prosear com ela e discutir a cidade. Mas ela estava me explicando, Daniel, os R$60, ele tem caráter educativo para poder orientar a população a fazer o alocamento, né? Você antigamente chegava lá e deixava o carro. Agora não, você chega e você já paga, já informando o tempo que você tem para ficar naquela região. Vamos, o que mudou, prefeita?
Só para tirar, sanar todas essas dúvidas. A lei da Zona Azul é lá de 2013, né? Nós temos a lei do estacionamento rotativo. No início era só ali na parte mais central da cidade, a gente expandiu um pouco, porque aumentou o número de veículos na cidade. Hoje nós já temos 180 mil veículos em Vitória da Conquista.
E fora o que circula, né?
Fora o que circula. Então, assim, é um número muito grande. E para que a gente consiga fazer com que o centro comercial se mantenha vivo, é preciso que a gente dê a oportunidade das pessoas irem. Então, primeiro foi feito um estudo que as pessoas não demoram mais do que 2 horas para resolver alguma coisa no centro. Nem naquela época lá de trás, de 2013, que todo mundo tinha que resolver as coisas indo ao banco, não se demorava mais do que 2 horas para resolver. Então, foi instituído um estacionamento rotativo de 2 horas. Então, a cada 2 horas, você precisa tirar o seu carro daquela vaga e colocar em outra. Não é que você tem que pagar a mesma vaga, não. É rotativo. Você tem que tirar daquela vaga. Porque aquela vaga ali, que estava o meu veículo, vai entrar o veículo de Daniel. Entendeu? Se o meu ficar o dia todo, Daniel não consegue estacionar o dele. Então, se eu vou passar mais do que 2 horas, eu tenho a obrigação de ir lá, retirar o carro e botar em outra vaga. Ou botar no estacionamento privativo, mas assim, na mesma vaga não pode ficar, certo? Porque aí gera uma multa, que já está lá, estabelecido desde lá de trás, que se você ficar mais do que 2 horas no estacionamento rotativo, gera-se multa. Então, o que é que acontece? Aí foi se criando a forma digital, porque antigamente era no talãozinho, lembra? Isso. No talãozinho, que tirava.
Tinha que tirar
então,
o talão.
É, aí se instituiu a forma digital. É claro que isso tudo foi para diminuir custo das empresas, senão a Zona Azul poderia estar hoje. Se tivesse uma pessoa para cada rua que tem Zona Azul, a gente deveria estar pagando aí já uns R$8 de Zona Azul, porque o que mais impacta nas empresas é o custo do funcionário, né? Salário, férias e todos os direitos. Então, se coloca digital para conseguir ter um valor mais acessível para a população. Tá? O que aconteceu agora na Zona Azul? Eu falo que a única coisa que poderia dizer que é negativa nessa mudança da Zona Azul seria ter aumentado o valor para R$ 3,00. Porque todo o resto é positivo. E foi criado uma narrativa de que estava sendo ruim. Desde quando foi criada a Zona Azul, quem passar mais do que 2 horas na vaga ou estiver com o carro lá na vaga sem ter pago a Zona Azul, o monitor passa, né, notifica e manda essa notificação para o Sintrans. O Sintrans vai lá e emite uma infração de trânsito, que é R$ 195,00 e 5 pontos na carteira. Então, toda vez que passar, não tiver alocado, Sintrans vai lá, multa de trânsito de R$ 195,00 na placa do carro, 5 pontos na carteira do condutor, que é o que o carro está registrado. Então, isso já é lei e já vem assim desde 2013. O que que nós criamos agora? Uma alternativa do condutor, de forma administrativa, né, pagar pelo o erro, o ilícito, não sei juridicamente como é que se chama, dele ter colocado o carro numa vaga que ele teria que pagar e ele não estava pagando. Então, ele vai lá, paga esse valor e não gera a multa de trânsito nem os 5 pontos na carteira. Então, é algo que é muito melhor. Não é melhor eu pagar... Eu errei. Não é melhor eu pagar 60 do que pagar 195 e ainda levar 5 pontos na minha carteira? Então é algo positivo, não é algo negativo.
O que eu entendi da população foi o tempo de você adaptar a população a essas mudanças, não é isso?
Não só o tempo também. As pessoas... Na verdade é o seguinte, a Zona Azul, essas regras já estavam postas. A verdade é que a população não seguia. E aí agora foi instituída a TPU. O problema é a discussão jurídica, prefeita. Eu queria entrar nessa questão. O TPU é uma taxa pós-utilização. Alguns advogados, inclusive isso foi fruto de uma ação popular de um escritório que, de advocacia de Vitória da Conquista, questionando a legalidade dessa cobrança. Segundo esse argumento, o TPU seria ilegal porque ele é uma multa disfarçada de taxa, o que seria vedado pela lei. Afinal de contas, toda multa tem que estar no CTB. Nesse sentido, a gestão pretende fazer alguma mudança no TPU, porque o TPU...
Se for judicializado, o que a justiça decidir, nós vamos cumprir. Que a justiça a gente não discute, cumpre. Né? Se a justiça falar que a taxa não pode ser cobrada, fica a multa, que já é lei. Não tem. A gente volta atrás sem problema algum.
Outra questão, prefeito, que é o segundo ponto que também eu acho que, além dos vereadores questionarem, muitos advogados também questionaram. A questão de a empresa do estacionamento digital, ela faz essa autuação, né, do TPU, e supostamente essa infração já vira multa. E aí algumas pessoas questionam porque não há um agente público no intermédio dessa multa.
A
aí...
multa somente o agente de trânsito pode tirar. Excelente. Que é o Sintrans. Somente.
Porque teve esse questionamento, inclusive, na Câmara de Vereadores.
Olha, né? A gente recebeu somente a informação também que agora vai começar a cobrar desse modelo a partir do dia 1º de janeiro.
Pronto. Vamos lá.
Me explica aí.
Nós fizemos um filtro de tudo que tava, as pessoas estavam questionando nas rádios, nos blogs, na Câmara de Vereadores, no nosso Instagram, pegamos um filtro e o que estava mais incomodando a população era não ter mais o pré-pago, certo? Então, nós conversamos com a empresa e a empresa, no primeiro momento, ela não estava... Por que a empresa não quer o pré-pago? Porque a pessoa parava o carro na vaga, não alocava e esperava, se colar, colou. Se passar alguém, encontrar o carro sem estar alocado na vaga e eu tiver crédito no aplicativo, então o monitor vai lá e coloca o crédito e eu não sou multado. Então ela ficava lá uma, duas, três ou 10 minutos ou 15 ou uma hora, né, o tempo que o monitor passasse. Então ela estava burlando o sistema, ela estava utilizando de uma vaga que tem um valor para ser utilizada e não estava pagando. Então, a empresa verificou isso. Ela disse, pronto, eu só vou acabar com isso se eu acabar com o pré-pago. Porque aí todo mundo que chegar tem que colocar. Né? Mas como a maior dificuldade das pessoas é... Aí as pessoas que não têm ainda uma habilidade com o aplicativo. Pessoas que talvez lá naquele momento não tenham uma internet boa para entrar no aplicativo do banco para poder fazer um pagamento. Como é que vai ficar? Aí conversamos, aí no decreto, né, já se coloca que vai continuar o pré-pago. Né? Agora, a pessoa tem a obrigação de chegar no local e alocar. Tem o aplicativo, ela aloca imediatamente. Não tem o aplicativo, ela vai procurar um monitor ou um ponto físico. Ela tem ali tantos minutos até conseguir chegar. Aumentou-se para 20 no decreto. Né, para ela chegar até esse ponto físico, para ela fazer essa compra desse estacionamento. Né? Então, Sam, claro que toda mudança gera uma confusão. Né? Nós tínhamos colocado 15 dias para essa adaptação. Ficou pouco, nós estendemos para todo o mês de dezembro. Então, a TPU só será cobrada a partir de janeiro. E quem pagou agora? 300 veículos, 300 condutores foram autuados agora e eles pagaram pelo aplicativo ou então foram até a empresa e pagaram, certo? Quem pagou pelo aplicativo está com o crédito no aplicativo, foi devolvido como crédito no aplicativo. Quem pagou a um monitor pode procurar a empresa, que a empresa vai ressarcir o valor, porque só passa a valer a partir do dia 1º de janeiro, para que as pessoas tirem todas as suas dúvidas. Então, continua o monitor na rua, não sai o monitor na rua. O nosso contrato é um monitor a cada 100 vagas. A empresa tem mais monitores do que um por 100 vagas. Então, tem um número de monitores até maior do que reza o contrato. Vão ter, continuam os pontos físicos, que geralmente são lanchonetes, né? Que tem, aí tem a plaquinha lá, né? Área azul. E a empresa também vai colocar de 4 a 5 quiosques, onde tem um número maior de vagas de estacionamento, né? Com sombreirozinho identificado, para que a pessoa vá até esse ponto físico e tire suas dúvidas e compre o crédito. A pessoa ajuda a colocar, ajuda a baixar o aplicativo. Porque, assim, a tecnologia é uma realidade, não volta. Não é? Então, a gente tem que ir se adaptando a ela.
Tenho certeza que, ao invés de ficar buscando o rapaz, né, para poder fazer o pagamento, mexer no celular vai ser mais rápido e mais fácil.
E é só uma adaptação, isso, né? O aplicativo é muito fácil, o aplicativo não é um aplicativo.
Mas já
difícil.
Fiquei feliz, viu, prefeita, que acabou com essa multa aí de 60, pelo menos por enquanto. O pessoal que pagou, agora recebi também notícias de que lá no SEASA, o pessoal que estava sofrendo com a falta de vagas, não sofre mais, tá tendo vaga. Eu acho que, e foi um dos pontos que eu coloquei aqui no Jornal das Seis. É uma briga entre você educar a população e gerar rotatividade. E o comércio realmente necessita dessa rotatividade. A gente está vendo, Vinícius, muitos estabelecimentos surgindo em bairros como Boa Vista, aqui no Candeias, porque a população está fugindo do centro. E a gente precisa preservar esse centro, né? Então, assim, eu acho que uma das alternativas de você valorizar o comerciante que está ali no centro é garantir
o fluxo e a rotatividade. E é um desafio para cidades médias e grandes, né? Vocês podem ver que nas grandes cidades, o centro, eles morreram. Inclusive, é um custo alto recuperar esse centro. Olha São Paulo como está, né, o que está gastando para recuperar o centro, o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, todas essas cidades. Então a gente tem, faz de tudo para que o nosso centro não
morra.
Não morra, né? Que ele fique ali se revitalizando o tempo inteiro, que a gente quer isso. Inclusive, nós temos alguns projetos bem interessantes para o centro, para que a gente volte a ter residência no centro. Porque o que você precisa são de pessoas. Né? Se você coloca as pessoas para morar no centro da cidade, né, você vai ter pessoas ali circulando. Então, ter imóveis mistos, né? Na parte térrea, comercial. Os andares de cima, residencial. Isso faz com que revitalize os centros da cidade. Então, isso são projetos que nós estamos fazendo para o futuro. Daniel falou algo interessante, de educar a população. Só um dado para vocês verificarem. Nós, num ano e pouco atrás, quase 2 anos, nós reduzimos o número de radares na cidade. Por quê? O número de acidentes tinha diminuído. Se o número de acidentes diminuiu, a gente não precisa de radar, porque o radar está lá para punir quem comete uma infração. Então, se reduziu. Com o número de aumento de motos, até mesmo por conta... Começou a aumentar o número de acidentes, inclusive o número de acidentes desse ano de 2025 está menor do que o do ano de 2024. O problema é que agora eles estão com uma fatalidade, né, bem maior, porque aumentou o número de acidentes com motos. Basta ver, abre os blogs, vocês veem aí.
Todo dia, prefeito,
todos
a gente está
os dias tem um acidente com moto. Todos.
Hoje de manhã teve.
Não, mais de um.
Mais de um, são vários.
Então, aumentou muito o número de acidentes com motos. Então, agora, vamos começar uma campanha educativa e vamos retornar alguns radares, principalmente para as grandes avenidas, onde está tendo maior número de acidentes.
Avenida,
né?
Brumado, Engenheiro da Alves.
Quando a gente retornar os radares, aí vão gritar. É a indústria da multa.
Prefeito,
você entendeu?
Me permite uma questão.
Então, assim, a gente precisa... A população precisa se educar. Então, a multa existe, não é para penalizar quem está fazendo o correto, não é para penalizar quem está fazendo errado. Eu nunca tomei uma multa de trânsito. Eu nunca invadi o sinal. Eu nunca parei onde não devia. Então, eu não sei o que é isso, a multa de trânsito. Não é? Mas quem faz isso o tempo inteiro, toma a multa e aí vai dizer que O Estado, o município, a União, que está fazendo a indústria de multa. Poxa, se a gente respeitar o direito do outro, né? O espaço do outro, se a gente respeitar as leis de trânsito, não precisava de nada disso. Nada, nada, nada.
Só uma pergunta, sei que nosso
correndo,
tempo está curto.
Tá bem curtinho.
Prefeita, no acidente recente que teve na Vila Filipinas, teve uma mobilização muito grande de pessoas, e por lá, muitos agentes do CITRANS. Um desses agentes, quando questionado sobre como é que estavam as condições de trabalho, ele falou uma questão que eu gravei na memória. Ele falou assim: olha, Vinícius, a gente não tem quem recorrer. Ele estava fazendo alusão à falta de um secretário de mobilidade urbana. Nós temos o Luiz, que inclusive faz um excelente trabalho na Secretaria de Serviços Públicos. Sempre que eu levo uma demanda para ele, é muito solícito. O Beto Fagundes, o Pedro, o pessoal é fera. Só que na CEMOB é um universo gigantesco e a gente está um bom tempo com o secretário interino. Há expectativas para um secretário com a qualificação na área assumindo essa pasta, Sheila?
Bom, secretariado é prerrogativa da prefeita, do prefeito, é um cargo de confiança, né? E é um cargo político, né? O cargo técnico são os cargos que são da área técnica, né? Então é um cargo que não necessariamente precisa ser um técnico, né? É uma escolha, e nós estamos lá com o Luiz Paulo interinamente. Tenho que Luiz Paulo está fazendo um bom trabalho na minha avaliação. Nós temos lá uma coordenadora de trânsito, que é uma moça excelente, que tem um excelente trato com os servidores públicos, que são os agentes de trânsito, que é Jamile. Né? Agora, eu não acho que ter uma pessoa lá vai fazer diferente do que está sendo feito. Até mesmo porque a gente trata isso com todos os secretários. Não é um secretário só. Né? Trânsito é tratado com transporte, com serviços públicos, com o meio ambiente, com o gabinete civil, com o CEINFRA, né? Nós trabalhamos como um todo, não é um secretário só que toma as ações da secretaria, é todo um grupo que trabalha juntos. Então, acho que o agente que lhe falou isso, não sei porquê, né? Talvez ele se sentisse mais seguro, talvez se tivesse alguém lá, mas o que está faltando são mais profissionais.
E
nós
é isso
precisamos
que a gente é reivindicado,
fazer
prefeita.
O concurso para o Sintrans, porque nós temos poucos profissionais.
O efetivo que a gente tem não dá conta.
E de junho para cá foi o município que assumiu todas as ocorrências de trânsito com vítima, porque sem vítima nós já assumimos já tem algum tempo, uhum. Né, mais de um ano. Mas com vítima, até junho, quem fazia era a Polícia Militar. De junho para cá, nós que assumimos. Então, o efetivo, que já era pequeno, agora ficou menor ainda, porque a quantidade de acidentes que tem é o Sintrans que está indo fazer as ocorrências. Então, o que nós precisamos é de mais agente de trânsito no município, porque a quantidade é pequena para o tamanho e a quantidade de veículos que tem nessa cidade.
Pois é, minha gente, olha, eu queria ficar um pouco mais com a prefeita Sheila Lemos, o tempo é muito apertado pra
Daniel,
gente.
Daniel, mas eu quero lhe dar uma boa notícia.
Ah, me dê.
Na hora que eu estava chegando aqui, o presidente da Câmara me ligou, você viu que eu o atendi.
Vi.
É uma boa notícia aí para a população de Vitória da Conquista. Tenho certeza que no WhatsApp de vocês tem lá perguntando, e o asfalto da minha rua?
Sim.
Que é a pergunta que mais ressoa em todos os
amanhã
cantos.
Amanhã tem sessão na Câmara.
Pronto, foi
e
pautado.
Hoje da Caixa Econômica.
Está pautado hoje. O presidente acabou de me ligar avisando que pautou, né, o empréstimo que o município está pedindo, né, autorização à Câmara de Vereadores para tomar um novo financiamento de 400 milhões de reais que vai melhorar muito a infraestrutura urbana da cidade. Drenagem, asfalto, pavimentação, praças, quadras, escolas, postos de saúde, todos os equipamentos que Vitória da Conquista ainda necessita, precisa, com urgência, e que nós, enquanto município, não conseguimos fazer com os recursos próprios, por isso que nós recorrimos aos financiamentos. Então, a Câmara vai pautar amanhã, na sessão, os vereadores já começam a votar. Então, agradecer imensamente, né, o presidente Ivan, porque é a presidência que pauta, é o presidente que pauta. Agradecer os vereadores da comissão que fizeram toda essa tramitação e tenho certeza que amanhã a maioria absoluta dos vereadores vão votar sim para este financiamento, porque é um financiamento que é bom para a Vitória da Conquista. Só sabe o que é estar numa rua sem asfalto quem mora lá, quem está nos dias de chuva, com o pé na lama e nos dias quentes, com aquela poeira adoecendo, principalmente as crianças e os idosos. Então, é algo urgente para a Vitória da Conquista. Tenho certeza que amanhã os vereadores vão votar sim pelo povo da nossa terra, né?
Notícia boa e em primeira mão.
Em primeira mão.
Muito bem. Olha, prefeito, a gente queria agradecer.
Só um minutinho, rapidinho.
Olha, o Roberto vai pegar a gente,
coisa
tá?
Rápido.
Vai lá,
não,
então.
Não, pergunta.
Voando, nosso entrevistado está esperando,
prefeito,
também.
O pessoal lá do PSF do Birucário está uns 4 meses sem autoclave, aquela peça essencial.
Ah, isso é bom, hein?
E o pessoal sempre me manda mensagem cobrando e, assim, a gente precisa dizer,
São
aquelas
Joaquim
duas
também,
equipes do PSF do Birucário são excelentes, prefeito. Priscila, as médicas, as enfermeiras, toda aquela turma ali faz um trabalho fantástico. É um posto com duas equipes que atende quase 20 mil pessoas. Então, acho que seria interessante um olhar com essa questão do autoclave, porque, de fato, atrapalha a operacionalização. Então, eu prometi para as meninas que eu mandaria essa mensagem ao vivo aqui, aí para você dar uma olhadinha com carinho nessa questão
autoclave. Vou passar para a secretária de saúde para verificar.
Com certeza. Prefeita Sheila, muito obrigado pelo carinho, pela disponibilidade de sempre, viu? Sucesso.
Obrigada aí, Daniel, né, Vinícius, aqui a rádio, por estar sempre aberta. E assim, é um prazer a gente estar podendo esclarecer para a população, né? Então, sempre que precisar, estarei aqui para isso.
Perfeito. Olha, a prefeita Sheila Lemos volta ainda para a gente fazer o balanço do que foi 2025. Tem entrevista já agendada no Jornal do Meio-Dia com o Osto. Quero lhe receber aqui também mais uma vez para a gente fazer esse balanço.
Ciúmes, né? Que ela veio duas vezes aqui.
Não vai ficar com ciúmes, não. Para com isso, Galego. Para com isso. Ele está com raiva, sabe por quê? Porque ele é vascaíno. Aí tem que engolir a gente, né, prefeita?
Saudações rubro-negro. Ah, gente, domingo tem, nós vamos estar recebendo aqui na cidade o Flamengo Master.
Exato,
um convite
para
todos,
aqui.
10 horas da manhã, lá no Lomantão.
O Silvio já esteve aqui
falando. E não é só para flamenguista aí, não, é para todos irem, né? Inclusive, vai jogar com Vitória da Conquista, então, para a gente prestigiar lá os jogadores. Garanto que eu não vou torcer para o Flamengo, vou torcer para os dois.
Aí o coração fica dividido.
Fica dividido,
né?
Fica Vitória dividido. Da Conquista e Flamengo, eu vou fazer o quê, Dan?
Fazer o quê, Sheila? Prefeito, um abraço para a senhora. Você não sai daí, não. Eu queria colocar você aqui na interação com a gente, mas o tempo está muito apertado, viu? Vamos reivindicar 2 horas
tem
também
60 perguntas
para
aqui.
O Brasil.
Hã? Tenho 60 perguntas aqui para o prefeito.
Tá vendo? Segura, a gente vai responder. A gente vai responder carinhosamente. A senhora me espera, viu, prefeita? Para a gente responder essa galera aí. Tá bom? Sai daí, não. A gente volta já.
Jornal da 6. As notícias do dia em um só lugar. Conquista Meio Dia. Informação no tempo certo. De segunda a sexta, das 12 às 13h30. O Washington Rodrigues e Vinícius Lima te atualizam com notícias, análises e comentários sobre a política local, estadual e nacional. Vitória da Conquista e região em destaque. Com seriedade e compromisso com a verdade. Sintonize na Rádio Conquista FM 92,5. Ao vivo também no YouTube e Instagram da arroba Conquista FM VCA. Conquista Meio Dia, onde a notícia tem voz.
A Novance é um espaço de beleza e bem-estar que oferece tratamentos com equipamentos modernos, como o Therapy Prime, que atenua linhas e marcas de expressão em um procedimento sem agulhas ou aplicações. Tudo muito tranquilo. Até porque preocupação dá rugas, né? Novance Saúde e Estética. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 77 981 42 8393.
Quer facilitar os cuidados com seus pets? Converse com o seu veterinário e procure a Farmácia Formulise, a primeira farmácia de manipulação de Vitória da Conquista, certificada pelo MAPA, o que garante a qualidade em todo o processo e a aquisição de ativos específicos para uso veterinário. E o melhor é que na Formulise os medicamentos do seu pet podem ser manipulados em diferentes formas farmacêuticas. Formulise, cuidando também do seu pet.
Natal, tudo azul, Center Móveis e Eletros. Chegou a hora de deixar a casa toda arrumada. Para celebrar em grande estilo, tem sofá dos sonhos, cama box super confortável, mesa com cadeiras, cozinhas completas, painéis, guarda-roupas, elegância para sala, para o quarto e para casa inteira. Aqui você parcela em 12 vezes sem juros e ainda garante entrega e montagem rápida e grátis. Quer virar o jogo e sair do vermelho? Então vem pro Natal tudo azul. Só a Center faz.
Os fãs já podem comemorar. Maior espetáculo Bee Gees do mundo desembarca em Vitória da Conquista. Onze de dezembro, no Centro de Convenções de Valdo Franco. Juntos há 25 anos, a banda Bee Gees Alive está em turnê pelas principais capitais do Brasil e traz um dos maiores tributos a Bee Gees com impecáveis performances de interpretações ao vivo. Ingressos disponíveis na plataforma Simpla. Mais informações, M Produções Oficial e Vida Lieri Eventos.
Jornal da 6. Oferecimento Sincal, barato todo dia. Novance Saúde e Estética. Emagrecimento, harmonização facial e corporal. Fone 77 981 42 8393.
Jornal da 6. Seu jornal do fim de tarde.
Agora, 6:47, já estamos de volta com o Jornal das Seis. Ô, Laína, eu sei que tem muita gente aí que deve ter ficado na bronca com a gente, porque queria interagir com a prefeita, né? E sim, o horário estava bem apertadinho. Eu queria pedir desculpa, minha gente, mas como nós receberemos a prefeita mais uma vez aqui, eu me comprometo a dedicar um tempo maior para a nossa audiência, tá bom? Que sempre nos ajuda a compor aqui o Jornal das Seis, que é um jornal interativo e colaborativo. Olha, minha gente, hoje eu estou tendo a alegria de receber uma amiga, uma colega, que é a Lívia Rocha Xavier, ela que é cirurgiã dentista da Oral Sim, não é isso, doutora?
Isso.
Muito bem, e que vai falar com a gente sobre implante dentário, carga imediata, facetas, é um assunto que a gente que é dentista adora e que tem muita gente que busca essas informações, às vezes na internet, e não encontra informação adequada. Por isso, a gente convidou a doutora Lívia para vir aqui bater um papinho com a gente. Eu já quero agradecer, viu, doutora, o carinho e também a disponibilidade para esclarecer esses assuntos que têm sido recorrentes e o pessoal tem que estar buscando muita informação sobre isso. Primeira coisa é, quando indicar, vamos começar falando de faceta, né? Esse sorriso lindo que a senhora tem, eu tenho certeza que não são facetas, não é? Eu sei, mas eu sei que a faceta pode dar à pessoa um sorriso tão bonito quanto o seu, né? E com a naturalidade que tem o seu sorriso também. Quando indicar a faceta para os nossos pacientes, doutora?
Boa noite, Dan.
Boa noite,
pessoal que está nos ouvindo aí também. Dan, sobre a questão da indicação das facetas, a gente indica muito para quem quer corrigir pequenos desgastes. Então, por exemplo, a gente que chega aí, vai chegando os 40,
exato,
e vai passando os 40, a gente para de contar, né?
E sofreu a vida toda com bruxismo, por exemplo.
Exatamente. Ou às vezes, por exemplo, perdi os meus dentes posteriores, vou recuperar eles com implantes, mas o que, que eu vou fazer na parte da frente, né?
Aquela região estética.
Isso.
Ali.
Então, quando a gente tem aquele aspecto de sorriso mais envelhecido, que os dentes estão curtinhos, a coloração já não tá tão agradável, tão harmônico com aquele sorriso que a gente quer ter, a gente consegue a indicação da faceta para corrigir pequenos desgastes, desalinhamentos, trazer uma coloração mais harmônica e trazer um sorriso mais jovial.
Muito bem. E isso tem se democratizado bastante, não é? O pessoal antigamente falava assim, mas para fazer a faceta tem que desgastar muito o dente. E hoje, com a tecnologia que a gente tem, não precisa desgastar tanto, não é, doutora?
Dan, hoje o desgaste ele é quase zero. A gente fala que a faceta hoje é minimamente invasiva. Então, aquele ditado, doutora, meu dente vai ficar que nem dentinho de tubarão.
Dente de piranha.
Deus é mais. Não, hoje em dia já não tem esse desgaste. Principalmente na Oral Sim, a gente trabalha com a tecnologia que a gente traz aí um escaneamento digital, um planejamento digital. Então, o desgaste, ele é cerca de 0,3 milímetros. E tem faceta aí que não existe desgaste nenhum. Como
caramba,
assim, doutora? Doutora, eu consigo fazer uma faceta com zero desgaste? Sim, hoje já é possível a gente fazer facetas com mínimo ou zero desgaste.
Ô, doutor, e principalmente aqueles dentinhos mais falhados, né? Que é um aqui, outro aqui, acolá, e que dá aquele aspecto de sorriso infantil, que não empodera a pessoa a ter um sorrisão assim como a da doutora. Então, a gente consegue fazer com esse desgaste zero.
Conseguimos sim, principalmente com a ajuda aí do planejamento virtual. Então, a gente entra ali com a câmerazinha mesmo, copia todo o sorriso do paciente e vai pro computador desenhar esse novo sorriso. E aí a gente faz um projeto de acordo com o tamanho da estrutura facial, para deixar assim realmente proporcional e trazer naturalidade. Porque além disso, a faceta não dá para todo mundo sair com aquele sorriso padronizado.
Uhum.
Então a gente tem que personalizar de acordo com cada paciente.
Tem vontade, Laína, de fazer um procedimento assim?
Olha, Dan, você falando sobre questões com bruxismo, eu acho que no futuro eu vou ter necessidade, não é nem vontade.
Uhum.
Porque eu tenho algumas questões relacionadas a esse apertamento,
isso,
quando fico muito estressada e tal. Então, eu acho que daqui a algum tempo vai ser necessário.
E, Laína, a mulher em especial, né, doutora? Por conta da progesterona, Laína. Vai chegando aquele ciclo menstrual, a mulher tende a ficar mais tensa, tende a apertar mais, e aí danifica o dentinho, né, doutora?
Exatamente. Principalmente quando a gente chega ali na fase da menopausa. Aí parece que o negócio aperta mesmo, mas pra tudo hoje a gente consegue uma solução, graças a Deus. No seu caso, que ainda tá com um sorriso, graças a Deus, muito harmônico e jovial,
obrigada,
eu indico a placa como a prevenção,
exatamente,
pra que você não chegue a precisar das facetas por conta de desgaste. Claro, se você quiser fazer outro tipo de correção, aí sim.
Eu cheguei a usar, mas quebrei a placa.
Olha pra você ver com o nível de apertamento.
Tô te esperando.
Vai lá no oral sim, tá? Vai lá no oral sim. Vinícius, a gente tá aqui falando de facetas, de cuidados, de prevenção com um sorrisão, né? E a gente quer falar também sobre os implantes, Vini. Você tava te mostrando outro dia, né? O procedimento de implante, o pessoal fica assim assustado, mas é...
Eu fiquei assustado.
Você ficou, Vini?
Poxa. Por quê?
Porque o Daniel Silva, ele mostrou umas fotos, falei, meu Deus do céu.
Eu mostrei pra ele uma cirurgia de protocolo, doutor.
Nossa, mostrou pra mim também.
Ah, mas é tranquilo. Pro paciente que está ali submetido àquele procedimento, ele fica numa boa. E lá na oral sim, eu soube que o procedimento de protocolo é feito sob sedação.
O paciente vai dormindo.
Vai dormir.
Então tá uma beleza.
Tá tranquilo, não tá? Beleza.
Doutor, minha pergunta nesse sentido, como é que funciona lá o pós-operatório, né? É porque tem que ser feito todo o cuidado. Isso depende muito, a eficácia do tratamento depende muito do paciente. Mas aí vocês também com certeza entram com alguma ação nesse sentido. Como é que funciona essa dinâmica?
Vinícius, eu brinco que o pós-operatório, ele começa no pré-operatório. Então, todos os nossos pacientes, a gente começa a medicação um dia antes da cirurgia. Todos os pacientes, doutora, eu vou fazer extração total, ou vou tirar os meus dentes, todo mundo vai passar por limpeza. Mas até quem vai tirar os dentes, sim, porque a gente diminui drasticamente a chance de infecção. Então, a gente começa com um protocolo prévio. Eu falo que o pós, o resultado dele depende 100% do pré. Porque a gente começa com antibiótico, anti-inflamatório, para os pacientes que não vão fazer sedados um dia antes da cirurgia. Pacientes que vão fazer com acompanhamento do nosso médico, anestesista, enfermeira, todo o centro cirúrgico equipado para isso, ele já vai receber toda essa medicação na veia. Então, a gente já começa com um pós-operatório que o paciente tem a medicação fazendo efeito antes mesmo da anestesia acabar. Então, a gente já tira aquele desconforto de, nossa, peguei a minha receita, fui comprar o remédio, morri de dor. Então, a gente reduz isso daí para o paciente. Outra coisa que melhora muito é a questão do inchaço, o edema. Doutora, então não vou inchar nada? Não, vai e pode inchar. Tem pacientes que eu não sei te explicar o porquê, que no outro dia eu vejo ele na rua batendo perna, eu falo, por que você não está dentro de casa? E não incha nada. Mas tem pacientes que sim. Principalmente aqueles pacientes que tomam anticoagulante ou um paciente diabético, fumante, ele ainda vai ter um edema, né? Que a gente fala o popular inchaço, às vezes um hematoma. Mas isso tudo vai passar. O que, que é importante no pós-operatório? Seguir as recomendações. Então, o paciente já sai da clínica com aquelas recomendações impressas. O que, que eu posso fazer e o que, que eu não posso fazer? Eu não posso pegar peso, eu não posso sair do sol quente. Essa parte aí, infelizmente, só se eu amarrar eles ali no pé da mesa, porque realmente eu dependo da parte do paciente. Mas seguindo as orientações certinhas, a gente consegue ter um pós-operatório seguro, confortável e muito mais previsível.
Doutor, o pessoal está aqui acompanhando a entrevista e tem gente querendo falar com a senhora. Tem pergunta aí no chat, Vini. Fala aí com a turma.
Aqui tem muitas perguntas. Primeiramente, agradecer a todo mundo que está interagindo conosco. O pessoal aqui, eu vi uma pergunta, eu pesquei aqui, a respeito dos preços, né? Como é que funciona a questão de condição de pagamento, como é que é dos tratamentos em geral. Tem essa facilidade?
Tem essa facilidade. A Oral Sim, a gente trabalha com carnê de boletos, a gente trabalha com cartão de crédito e a gente também trabalha com os parceiros bancários. Então, o paciente pode escolher a forma de pagamento. Doutora, eu vou dar uma entrada e vou parcelar o restante no cartão. Não, eu vou dar entrada e vou fazer no carnezinho da clínica. Não, doutora, eu quero dividir em 5 anos pelo banco. A gente divide em até 5 anos pelos parceiros bancários.
Só não vai ficar sem realizar o procedimento e resgatar essa autoestima. Minha gente, dente tem muito mais a ver com a nossa autoestima, com a nossa confiança, do que qualquer outra coisa. E é aí que eu queria te fazer mais uma pergunta, viu, Livinha? É sobre essa questão do protocolo. Paciente, o que é o protocolo, minha gente? O protocolo é aquela prótese fixa em implante.
Uma dentadura fixa, o céu da boca livre.
Exatamente.
Vamos falar.
Para deixar o céu da boca livre, você sentir o gostinho do café, né? E não se queimar, porque às vezes você não tá sentindo corretamente. Então, é uma dentadura bem fininha, né? E que se aproxima daquele dentinho natural que você tinha. e às vezes fica até melhor do que o dente natural, a depender do dente que você vai escolher. Agora, o pessoal quer saber, Lívia, eu faço a cirurgia e já saio com esse dente em boca?
Alguns casos, sim. Outros, eu recomendo os 7 dias a gente instalar os dentes. Vai depender da saúde sistêmica do meu paciente. Então, é um paciente que não tem diabetes, não tem hipertensão, ele pode sair no mesmo dia com os dentes? Sim. A depender da saúde sistêmica dele. Doutora, então significa que eu tenho diabetes, pressão alta, eu não posso fazer implante? Não. Depende da qualidade óssea. A gente tem um tempo de ósseo-integração ou um tempo de recuperação daquelas estruturas ali ao redor dos implantes.
Então a gente precisa só equilibrar esse paciente. Tá com diabetes alta? Vamos botar em equilíbrio. Tá com a pressão alta? Vamos estabilizar essa pressão aí, até pra gente evitar riscos como hemorragia, né? Uma pessoa que tá com a pressão alta, gente, não pode fazer a cirurgia porque tem o risco de hemorragia, não é, doutora?
Isso.
Por isso que a doutora falou bem a respeito do nosso planejamento ser tão importante no tratamento da saúde.
Necessário. Gente, uma outra coisa que, só complementando o que o Vinícius tinha me falado, é o seguinte: todo mundo chega o final de ano, parece que já tá assim, ano que vem eu faço, ano que vem eu vejo, e já tá aquele negócio empurrando com a barriga, né? É. Mas o que eu quero falar hoje é o seguinte, gente, a Oralsim tá com campanha de avaliação gratuita. Então, primeiro passo para você saber condição de pagamento, qual o valor que fica o seu tratamento para que você possa se planejar. Porque com planejamento a gente consegue fazer todos os tratamentos. Ah, eu vou começar pela parte de cima, terminei de pagar, começo a de baixo. Então, tem pacientes que ficam ali com a gente um ano. Não é porque a clínica demorou, é porque, doutora, eu vou fazer essa parte. Vou parcelar, vou pagar, terminou de pagar, vamos para outra parte. E a gente consegue fazer todo o tratamento. Mas o primeiro passo é avaliar. Porque às vezes a pessoa fica assim, ai, é muito caro, não consigo fazer, não sei o quê. E acaba que não sai do lugar. Então dá o primeiro passo. Aproveita que esse fim de ano tá com a consulta de avaliação e o raio-x totalmente gratuito. E aí você se programa de acordo com a sua realidade.
Olha aí, não vai perder isso não, porque já seria uma grana aí, hein? Esse raio-x sozinho já seria uma grana boa.
Exatamente.
E aí é a panorâmica, tem a tomografia, tem todos esses exames, né, doutora?
Tem todos os exames, exceto a tomografia. A panorâmica e a consulta de avaliação.
Na conta?
Na faixa.
Oh, que coisa boa. Não vai ficar sem sorrir e nem vai ficar com vergonha porque o sorriso não está no grau.
Minha passa gente, na oral sim. Fazer uma cobrança pessoal. Para de gastar aí com saída, gasta com tanta besteira,
com shopping, celular, né?
Com celular, cuide de sua saúde, mas de seu sorriso. Então, na Oral Sim, você vai ter condições, tem condições de pagamento, dá um pulo lá, sem custo, vai conversar com o pessoal, está dentro da sua realidade. Então, faça uma visita aí, passa o número agora, né, doutora, e o endereço.
Com certeza.
Ó, para você que está ouvindo a gente, vocês vão mandar no WhatsApp 77 9807 8474.
Repete.
Vou repetir.
Aí, doutora.
9807 8474. Ouvi a doutora na Conquista FM. Já vai ganhar um descontinho.
Opa,
extra.
Os nossos ouvintes têm desconto especial.
Corre,
lá,
minha
Oral
gente.
Sim. Gente, a Oral Sim que fica ali. Ali já é São Geraldo, já, né, doutora?
Na Avenida São Geraldo, número 87. Então, foi na Siqueira Campos. Chegou no Banco Itaú, vira à direita, 2 quarteirões, uma clínica ali, tem um estacionamento amplo, fica na esquina, à direita. Em frente ao Supera, não tem erro, gente.
Não
antes
tem erro.
Do São Geraldo, não
Cê
deixa passar.
Uma clínica linda, toda espelhada, né? Uma das clínicas mais bonitas.
É uma rede gigantesca nacional, Daniel Silva.
Com certeza. Tá brincando com a menina que é fraca? Não é fraca, não. Doutora, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Volte mais vezes pra gente falar
Volto,
de saúde bucal.
Sim.
Viu?
Pessoal, deixa as perguntas. Eu respondo todas, um por um, não tem problema. E pra próxima entrevista aí, que eu já vou deixar em aberto, só marcar que eu venho sim. O pessoal pode mandar as perguntas que a gente responde todo mundo.
Que maravilha.
Muito obrigada,
viu?
Gente.
A gente que agradece, doutora. Vini, tá chegando a hora da gente ir pra casa. Vamos, meu filho.
Chegando, pedir desculpa pro pessoal, porque eu acho que tem umas 50 mensagens aqui, pessoal perguntando da Oral Sim, pergunta pra prefeita e muitas perguntas. Gente, infelizmente o programa foi muito curto hoje, a gente vai conversar com o Austin pra gente fazer 1h30.
Duas horas.
Ficava até as 8.
É,
muito obrigado pela sua... E o Roberto já deu risada ali. Muito obrigado pela sua audiência. Se Deus quiser, estaremos de volta ainda amanhã. com mais Jornal das Seis.
Lai, um beijo pra você, tá linda de vermelho.
Obrigada, Dan, boa noite, obrigada pela sua audiência e até amanhã.
Olha, agradecendo o trabalho luxuoso do Roberto Silva, do Lucas Prates, os meninos que colocam a gente no ar e também tiram a gente do ar. Fica com Deus, amanhã a gente volta no nosso melhor dia, graças a Deus. Já é sexta-feira. Beijo no coração e até amanhã. Tchau.
Tchau, tchau.
Uma nova rádio feita do seu jeito. Conquista FM 92.5.